Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, a 3 de fevereiro de 2018. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, com a Capital FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá em Gabuco, a Rádio Sitchan Oko. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 3 de fevereiro de 2018, na Janela de Angola, vamos falar do encerramento de algumas embaixadas e consulados angolanos numa medida de melhor eficácia económica e de recursos humanos. Na segunda meia hora, vamos saber, como habitual, se há subidas e descidas, entradas novas no Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Washington DC, 3 de fevereiro de 2018, hoje é dia dos heróis moçambicanos, dia em que morreu o independentista Eduardo Mondlane em 1969. Eu sou a Mayra de La Salette, com as notícias a esta hora para a Voz da América. A Coreia do Norte continua a realizar atividades que violam as sanções das Nações Unidas em Moçambique, através de acordos de pescas e outros, revelou uma reportagem divulgada neste sábado pela rede americana de televisão CNN. Numa investigação que durou um mês, a CNN descobriu uma rede secreta de empresas de fachada, cooperação militar e acordos de preparação de forças de elite entre a Coreia do Norte e Moçambique, que violam as sanções internacionais, de acordo com investigações das Nações Unidas. Dizem os repórteres daquela cadeia que analisou documentos que revelam que a cooperação é selada com contratos ilegais no valor de milhões de dólares. O dinheiro é canalizado através de diplomatas norte-coreanos na região para Pyongyang. A CNN obteve acesso a comunicações oficiais entre responsáveis militares moçambicanos e norte-coreanos que indicam que em 2015 funcionários moçambicanos convidaram técnicos militares norte-coreanos para o país. Duas fontes militares moçambicanas disseram àquela rede americana que os norte-coreanos treinaram as forças de elite numa base em Maputo há pelo menos 2 anos e, diz a reportagem, isto tem um preço. Álvaro Oda Silva, diretor do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, disse à CNN que o seu governo respeita as sanções impostas à Coreia do Norte pelas Nações Unidas, mas na mesma reportagem Silva depois afirma não ter informações detalhadas sobre estas sanções. A Coreia do Norte, ainda falando das sanções, gerou cerca de 200 milhões de dólares em 9 meses no ano passado com a exportação de produtos banidos, violando assim as sanções das Nações Unidas. Um painel de especialistas da ONU apresentou um relatório ao Conselho de Segurança da ONU, detalhando as violações de Pyongyang ao exportar petróleo, carvão, ferro, aço e outros produtos. O relatório também destaca a cooperação militar existente entre a Coreia do Norte com a Síria e o Myanmar, no desenvolvimento de um míssil balístico e programas de armas químicas. A ONU e a União Europeia impuseram sanções a Pyongyang devido aos seus programas nuclear e de mísseis balísticos. Cerca de 3 mil jovens foram impedidos de marchar contra o aumento de preços da companhia aérea angolana, a TAG, na Lunda Norte. Os jovens dizem ter sido intimidados e ameaçados. O correspondente da VOA, Armando Chicoca, tem os detalhes.
Um dos jovens organizadores disse hoje à Voz da América que o governador em exercício da Lunda Norte tudo fez para que a população não saísse na manhã de hoje à rua.
Fomos intimidados e não saímos às ruas. Como a nossa manifestação é mesmo pacífica, não é de vandalismo, então achamos bem, falamos com os jovens aderentes à nossa manifestação.
No próximo sábado, com o seu parceiro do governo da província da Lunda Norte,
voltamos a remarcar para dia 9, isso é próximo sábado, na mesma hora e no mesmo local.
Ok. Quantos manifestantes que deveriam participar nesta marcha abortada?
São mais de 3 mil jovens.
A jornalista da Rádio Nacional de Angola, no Dundo, Rita Mununga, uma das profissionais que deu voz aos jovens sem voz, foi igualmente ameaçada e ofendida.
Hoje a Rita é a nossa heroína, é a nossa defensora, é a nossa guerreira.
A Voz da América soube de fonte segura que os governadores das províncias do Guandu-Cubango, Lunda Sul, Lunda Norte e Moxico também protestaram por escrito à gestão central da TAG contra a subida de preço do bilhete de passagem da Companhia Aérea de Bandeira Nacional. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Muito obrigada, Adan Chicoca. Na Itália, um homem abriu fogo contra imigrantes africanos na cidade de Macerata neste sábado, ferindo várias pessoas, segundo a polícia italiana, num ataque que parece ter sido motivado por questões raciais. Segundo a polícia, o atirador de 28 anos foi preso. Ele envergava uma bandeira italiana sobre os ombros e no seu carro foi encontrada uma pistola.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão de sábado 3 de fevereiro de 2018. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O governo angolano está a estudar a possibilidade de encerrar 9 embaixadas e 18 consulados gerais. Analistas em Luanda aplaudem a medida, mas estão céticos sobre o destino dos funcionários e outras consequências sobre a política externa de Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o deputado UNITA Joaquim Nafoia e o analista político Agostinho Sicata, um assunto que nos traz o repórter Aron Dipa.
A intenção das autoridades angolanas de encerrar as missões diplomáticas no exterior do país é sustentada com um plano de redimensionamento da rede diplomática angolana e consta da proposta elaborada pelo secretário para os assuntos diplomáticos do Presidente da República. No documento da Casa Civil do Presidente da República, é proposta como primeira medida o encerramento das embaixadas em Singapura, Indonésia, Vietnã, Holanda, México, Canadá, Grécia, Hungria, Polónia e Guiné-Conakry. Com a execução desta primeira medida, o Estado angolano prevê poupar aos cofres do Estado mais de 15 milhões de euros. A segunda medida envolve o encerramento de 18 missões consulares e a consequente transformação em setor consular junto da missão diplomática, alegando que não se justifica a manutenção de consulados gerais instalados em capitais dos países onde existem missões diplomáticas, por razões várias, de entre as quais destacam uma espécie de bicefalia com todos os inconvenientes que daí derivam. As autoridades angolanas não esclarecem, no entanto, o destino a ser dado aos funcionários destas missões diplomáticas abrangidos por estas medidas, numa altura em que o país enfrenta dificuldades para sustentar as despesas com a função pública. A proposta sustenta, por outro lado, que nesta fase é absolutamente conveniente que exista um mando único, concentração de meios e racionalização de custos para se atingir o máximo de objetivos que passam pela sustentabilidade das despesas. O deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, lamenta o facto deste assunto não ter sido submetido à discussão a nível da Assembleia Nacional. O parlamentar do Galo Negro não entende o facto do governo angolano tomar esta medida quando internamente a composição do atual governo revelar-se insustentável do ponto de vista das despesas com o pessoal.
E essa intenção, ao menos, é do desconhecimento dos deputados. Porque o Executivo não nos informou sobre essa decisão que quer tomar e as implicações, tanto do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo, que essa medida pode provocar. O que significa que nós continuamos com o mesmo comportamento do governo anterior, que fazia tudo aos segredos e as falhas quando aparecem e as consequências negativas acabam por afetar todos nós. Mas, qualquer das formas, se a decisão é para poupar um pouco mais, já que disse que estamos em tempo de crise, quando eu digo disse, porque estamos a ver que o Executivo, ao invés de emagrecer o seu aparelho, vimos que temos mais de 30 ministros, temos mais de 40 secretários do Estado, mais de 18 vice-governadores, os conselhos de administração que foram reconstituídos, digamos mesmo assim, têm mais de 4, 5 administradores entre executivos e não executivos. Isso tudo são gastos para o próprio aparelho do Estado, ou seja, são gastos para os cofres do Estado. Mas se a medida é para minimizar os gastos, eu acho que essa decisão ou essa medida pode ser encarada como positiva.
Joaquina Foi levanta, por outro lado, algumas preocupações, sobretudo relacionadas com as questões de inteligência externa.
Mas o meu receio é de que, como é que ficam? Nós estamos num mundo onde a questão do terrorismo é patente, é visível, a questão do problema de branqueamento de capitais, do tráfico de drogas, enfim, porque a instalação das embaixadas e de alguns consulados lá fora facilita a colocação dos nossos serviços de inteligência, que devem trabalhar para a segurança do nosso país. Agora, resta saber se essa situação está devidamente acautelada ou não. Ou seja, ao se retirar as 9 embaixadas, ao se retirar os 18 consulados, como é que ficam os serviços de inteligência externa colocados nesse país, que trabalham para a recolha de informação a favor do país? Se essa situação, do meu ponto de vista, estiver devidamente acautelada, então podemos dizer que talvez seja positivo. Mas se essa medida não foi acautelada, poderemos ter consequências gravíssimas no futuro. Mas, contudo, se o executivo fosse honesto e transparente, informasse a Assembleia Nacional, talvez essa indagação que estamos aqui a fazer não se colocaria. Mas, como tudo se faz no segredo dos deuses, só uns é que dominam. Quando um órgão de soberania tão importante como a Assembleia Nacional não é informada devidamente, ou não é informada mesmo, porque como deputado tinha a obrigação de saber, então todos vamos seguir o que a imprensa vai difundindo.
Um outro aspecto também, que ainda na perspectiva das consequências desta medida do Executivo angolano, tem a ver como vai ser, de facto, feita a gestão do quadro de funcionários destas missões diplomáticas que regressam ao país, já que o objetivo é poupar dinheiro. Como é que se vai integrar este pessoal, estes técnicos, enfim, estes diplomatas que largos anos estiveram no exterior? Como é que olha também para esta consequência do ponto de vista da gestão deste pessoal?
Bom, essa decisão só peca pela falta de transparência e pela falta de informação a outros órgãos, neste caso a Assembleia Nacional. Mas, respondendo concretamente à pergunta que o senhor jornalista me coloca, como sabe, muitas instituições foram criadas para acomodar parentes do ex-presidente da República, amigos, enfim, quer dizer, foram muitas estruturas, e os consulados e as embaixadas não fogem à regra, foram criadas pura e simplesmente para acomodar pessoas que não têm o mínimo domínio na área de diplomacia, o mínimo domínio na área dos serviços de inteligência externa. Prontos, e o país andou como andou e está como está. Não creio que a maioria dessas pessoas que estão tanto nas embaixadas como nos consulados sejam funcionários de facto. Mas a minha opinião de que é de que aqueles que são funcionários de carreira do Mirex sejam devidamente acolhidos e colocados ali onde o país lhes precisar.
Para o analista político Agostinho Cicato, muitas missões diplomáticas do país têm servido durante muitos anos como sendo locais de acomodação política. Sustenta a sua afirmação pelo facto de muito do pessoal em serviço nas embaixadas não fazer absolutamente nada.
Nós temos missões diplomáticas a mais, temos consulados a mais. Para além disso, nós temos missões diplomáticas com gente a fazer absolutamente nada. Para não dizer que temos gente que mais está acomodada nos seus serviços do que está a fazer trabalho. Então, eu acho que não, a medida até não seria tanto reduzir o número de missões diplomáticas, mas sim reduzir o número de diplomatas. Reparem, numa embaixada em que nós temos um embaixador, um primeiro secretário, um segundo secretário, temos um adido cultural, um adido de imprensa, um adido lá para um adido militar, depois para além da staff que é elevada, enfim, e depois a embaixada lá também pode contratar uma staff local. Imaginem.
Depois tem a questão dos familiares.
Exatamente. Um peso desse para o Estado. A experiência dessas andanças um pouco pelo redor do mundo nos indica que nós, o Estado angolano, está a gastar muito dinheiro para funcionários que não estão a fazer absolutamente nada. Eu acho que o problema não está nas embaixadas. O problema está no número de pessoas que estão nas embaixadas. Mas também se o governo entender que deve limitar, deve reduzir o número das missões diplomáticas, também não é uma medida que diria, vamos lá, desajustada. Agora, o que é necessário é gizar estratégias, porque há estados com quem não podemos deixar de cooperar de forma direta. Não podemos não ter uma embaixada. Não vamos tirar, por exemplo, uma embaixada nos Estados Unidos. Não vamos fazer isso. Não vamos tirar, por exemplo, uma embaixada em Portugal. Não vamos tirar no Brasil. Não vamos tirar na Rússia. Não vamos tirar na China. Pronto, poderíamos enumerar uma série de países. Não vamos tirar no Congo. Não vamos tirar em Cabo Verde, em São Tomé. Pronto, há países na África do Sul, entre outros. Há países com que temos uma parceria meramente estratégica. Estes, que pode ser, para além de estratégica, tem outras várias estratégias, estas sim, essas embaixadas devem manter. Talvez o que nós precisamos fazer é exatamente apetrechar um pouco mais o nosso quadro, a forma de trabalhar, a começar mesmo dos embaixadores. E é preciso que nos lembramos de um outro pormenor interessante. No tempo anterior, e porque o contexto de guerra permitiu que assim fosse, depois que terminou a guerra, havia necessidade de acomodar muitos daqueles quadros, diria eu, que aqueles compatriotas que dedicaram-se ao serviço da pátria. Estou a falar dos generais, por exemplo. Tu não tinhas onde colocar um general que gastou a juventude toda na guerra. A única forma que tinhas era acomodá-lo em algum lugar que lhe desse alguma sustentabilidade, algum estatuto, por exemplo, com alguma imunidade diplomática. E haviam apenas dois lugares que eram necessários para preencher, que era a Assembleia Nacional, no caso para deputado, ou então para as missões diplomáticas. Alguns até foram fazendo rotações no executivo, como é o caso de governadores ou ministro, secretário de Estado. Portanto.
Agostinho Cicato afirma que o contexto político internacional exige das autoridades angolanas uma outra postura na sua estratégia diplomática. Em causa está os vários acordos que Angola assumiu com os países visados.
Há necessidade hoje de Angola não lutar para a interna, lutar para o externo. Angola precisa criar uma notabilidade internacional elevada. E para isso precisa de ter quadros capazes, com um dinamismo elevado, que conseguem levar, que conseguem aplicar à letra a estratégia da política externa de Angola. Pronto. E isto requer, primeiro, um número reduzido de pessoas. Mas um número reduzido de pessoas que trabalham. Essa é outra dinâmica. Que é um pouco diferente daquilo que nós temos, atualmente.
Mas do seu ponto de vista, esta medida das autoridades angolares perca por tardia ou ela é influenciada em função da conjuntura económica que o país tem estado a viver, sobretudo com a falta de recursos financeiros?
É uma faca de dois gumes. Primeiro, peca, e porque essa medida devíamos tê-la tomado, creio eu, logo no início da crise. E porque é no início da crise onde nós devíamos também utilizar estratégias para viver a crise. Nós não fizemos isso. Nós estamos a meio da crise. E nesse momento que estamos a fazer uma espécie de gestão da crise. Gestão de crise na crise, que é completamente diferente. Não vai surtir efeito neste momento. Agora, mas podemos poupar mais? Sim. Mas não basta só poupar com as missões diplomáticas. Nós temos um governo completamente gordo. Nós temos um governo que gasta muito mais do que se pode imaginar. Eu acho que a mesma medida que nós aplicamos aos deputados, que já não podem viajar para a classe, executiva, devem ir para a classe económica, poderíamos apertar o cinto também dos ministros. As mesmas regalias que têm os ministros e os secretários de Estado podem, em certa medida, reduzir. Com a Presidência da República, a Casa Civil do Presidente da República, a Casa Militar, enfim, todo o Executivo. Porque, na verdade, o aparelho que mais gasta dinheiro é este. É o Executivo, todo ele, e alguns outros departamentos. Eu acho que deveríamos andar com as duas medidas juntas. Agora, de um lado, do outro lado, tem consequências isso. Onde vamos acomodar essa gente? Eles vêm das missões diplomáticas? Vamos colocar aonde? Teremos que encontrar algum espaço nestes órgãos ministeriais ou então criar uma estruturação social que lhes permita.
Pelo menos num documento que circula publicamente, não há um esclarecimento de como é que vai ser feita a gestão deste quadro de funcionários que vão ter que abandonar estas missões diplomáticas no exterior do país.
Daí que toda a ponderação é completamente necessária, porque nós não estamos a lidar com qualquer pessoa. Grande parte dessa gente foram militares. Serviram a pátria por razões bastante óbvias e têm famílias também. E então vamos criar um problema em cima de um problema. Agora, se justifica manter as embaixadas? Se justifica. Agora, aquelas que não funcionam, claro que não se justifica.
Entretanto, Joaquim Nafoia suspeita que esta medida seja a continuação da caça às bruxas contra todos aqueles que estiveram ao serviço do consulado de José Eduardo dos Santos, à semelhança do que está a acontecer no governo.
Eu acho que se a medida for no sentido de reduzir de facto os custos e se for também no sentido de capitalizar os conhecimentos de alguns quadros competentes, que diga assim a bom da verdade, o país tem quadros com uma certa capacidade, com um conhecimento elevado, que deviam ser devidamente aproveitados para trabalhar a bem do país em todos os ramos, no ramo econômico, enfim. Eu acho que se a medida for essa, eu acho que nós podemos aplaudir, mas se é para fazer só o faz de conta, se é para tirar os amigos dos outros, do ex-presidente, que foram colocados, para o atual colocar o seu, eu acho que não vamos a lado nenhum. Quando eu digo ser para o atual presidente colocar os seus, porque também já começou com a prática do nepotismo. É só ver a configuração do próprio governo. Há muitos ministros ali, secretários de Estado, enfim, que têm ligações ao atual presidente da República, a sua excelência general João Lourenço, o que indicia logo que essa purga de exonerações, essa purga de afastamentos, até essa purga, digamos mesmo assim, de fechar embaixadas ou consulados, do meu ponto de vista, a interpretação que faço pode significar também uma forma de afastar aqueles do grupo do ex-presidente para colocar os seus da forma que o fez no atual aparelho governativo e não só.
Finalmente, o analista político Agostinho Cicato sugere que todas as medidas que são tomadas pelo atual governo devem transmitir confiança aos países que cooperam com Angola, sob pena do país cair no descrédito.
Mas defendo principalmente, mais do que encerrar os edifícios, colocar pessoas que tenham competências. Não é tão necessário ir encerrar uma embaixada, que se calhar paga de renda um X mil de euros mensalmente ou anualmente. Isso não tem muito interesse. Tem interesse é desperdiçar dinheiro com um indivíduo que fica na embaixada a passar, tem uma embaixada para trabalhar, tem mais tempo lá nos convites, nas festas e tanto mais, e não tem tempo para trabalhar. Esses sim, nós deveríamos fazer voltar estes, gizar uma estratégia de regressar esses diplomatas, mandarem para cá, depois enviarmos para as nossas embaixadas aqueles diplomatas que tenham capacidade para poder avançar.
Agostinho Cicato e Joaquim Afoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, vamos aqui falar de comida angolana. Vamos ter aqui uma entrevista com um chefe cozinheiro angolano que parece estar preocupado com aquilo que os angolanos andam a comer nestes momentos. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matzinho e iremos depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já vamos ficar com música do Quênia, Johnny Scani, One Day, Um Dia.
Oh, 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 oh. Yeah. Kila saa unawazari unashindwa kulala. You get a lot in your mind adi unashindwa kulala. Wenzako wa zamani wamebaki sasa wanakushanga. Umebaki upweke hadi unatisha. But one day
it's gonna be okay. It's gonna be okay.
One day
it's gonna be okay. It's gonna be okay.
Una upweke, life umeipiga mateke. No matter where you go ni madeine, you're all alone. No food, no home. Neighbors wanna kukas eti we ni mro. Tina kuliza sana, how do you ask God why? Tina kuliza sana, how do you nakata tama? But one day,
it's gonna be okay, it's gonna be okay.
One day,
it's gonna be okay, it's gonna be okay.
One day,
it's gonna be okay, it's gonna be okay.
One day. Usichoke tafuta hela, haya maisha vile unapenda, haijalishi we ni nani. I say hii dunia tunapita, so jikaze kimaisha. I gotta let you know that we rise and we fall, but we rise and again and again and again, and we keep the faith to grow even stronger and stronger and stronger.
But one day it's gonna be okay.
Amigos, os convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos das principais notícias de África, do mundo e da América em imagens. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário em as mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 3 de fevereiro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado com a Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média, 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro em Climane, a nova Rádio Paz. Em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Sitchan Oco, em Bafatá com a Rádio Comunitária. Estamos também em Bissau com a Pidjigiti e a Capital FM. Isto em FM na Guiné-Bissau. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10. É a música da América, subidas, descidas, entradas e saídas no Top das 10 mais. Para já as notícias neste sábado.
E com as notícias, Mayra de La Saleta, a partir de Washington DC, são 12h32 aqui na capital americana. A Coreia do Norte contorna sanções das Nações Unidas em Moçambique. A Coreia do Norte continua a realizar atividades que violam as sanções das Nações Unidas em Moçambique através de acordos de pescas e outros, revelou uma reportagem divulgada neste sábado, dia 3 de fevereiro, pela rede americana de televisão CNN. Numa investigação que durou um mês, a CNN descobriu uma rede secreta de empresas de fachada, cooperação militar e acordos de preparação de forças de elite entre a Coreia do Norte e Moçambique, que violam as sanções internacionais de acordo com investigadores das Nações Unidas, dizem os repórteres daquela cadeia, que analisou documentos que revelam que a cooperação é selada com contratos ilegais no valor de milhões de dólares. Este dinheiro é canalizado através de diplomatas norte-coreanos na região para Pyongyang. A CNN falou com duas fontes militares moçambicanas que disseram que os norte-coreanos treinaram forças de elite numa base em Maputo há pelo menos 2 anos e, diz a reportagem, isto tem um preço. Álvaro Oda Silva, diretor do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, disse à CNN que o seu governo respeita as sanções impostas à Coreia do Norte pelas Nações Unidas. Mas na mesma reportagem, Silva afirma depois não ter informações detalhadas sobre as sanções. E a Coreia do Norte gerou cerca de 200 milhões de dólares em 9 meses no ano passado. Isto com a exportação de produtos banidos, violando assim as sanções das Nações Unidas. Um painel de especialistas da ONU apresentou um relatório ao Conselho de Segurança detalhando as violações de Pyongyang ao exportar petróleo, carvão, ferro, aço e outros produtos. O relatório também destaca a cooperação militar existente entre a Coreia do Norte com a Síria e o Myanmar no desenvolvimento de um míssil balístico e programas de armas químicas. Segundo o mesmo relatório, a Coreia do Norte usou a combinação de várias técnicas de evasão, rotas e táticas para exportar carregamento de carvão para a China, Malásia, Coreia do Sul, Rússia e Vietnã. A ONU e a União Europeia impuseram sanções a Pyongyang devido aos seus programas nuclear e de mísseis balísticos. Um homem italiano abriu fogo contra imigrantes africanos na cidade de Macerata neste sábado, ferindo várias pessoas, segundo a polícia, num ataque que parece ter sido motivado por questões raciais. Segundo a polícia, o atirador de 28 anos foi preso. Ele envergava uma bandeira italiana sobre os ombros e no seu carro foi encontrada uma pistola. A China acusou os Estados Unidos de desrespeitarem a América Latina. Isto em reação às palavras do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, que alertou os países da região contra a dependência excessiva dos laços económicos com a China. Tillerson, num discurso antes de uma visita ao México, Argentina, Peru, Colômbia e Jamaica, disse que a China estava a tornar-se mais forte na América Latina.
Obrigada. Era o Mundo aqui em notícia na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 3 de fevereiro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de gastronomia angolana, de como o chefe cozinheiro acha que os angolanos andam a comer pouco saudável e muita coisa importada. Claro, domingo vamos falar de saúde com a doutora Graça Medicinha. Esperamos que tenhamos a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, então, o Top 10.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Salete,
Ana Guedes e Dan Brown, o nosso DJ do serviço. Olá, Dan.
Pois é, Dan está ali do outro lado e ele vai tocar umas boas músicas, mas antes disso, vamos às notícias.
E, Mayra, para estarmos aqui na ressaca dos Grammy, não é? Queríamos evitar falar disso, mas não há como. Só que não vamos falar dos vencedores. Não vamos falar necessariamente dos vencidos, mas vamos falar de quem perdeu e a quem até se portou muito mal, não é?
É, houve ali uns maus comportados nos Grammy 2018 ou 2017, vá, que foram realizados em janeiro de 2018. A cantora neozelandesa Lorde era uma das candidatas aos prémios Grammy na categoria Melhor Álbum do Ano. E era difícil, Ana, era difícil ganhar, a competição
Exatamente.
Era feroz.
A concorrência feroz, era feroz, mas o problema não foi esse, não é?
Não era isso,
Porque
era
ela
isso.
tinha três mulheres mais, não é? Era assim, não é? E depois tinha um homem, não é? Mais ou menos assim.
Ela tinha, não, ela era a única mulher, sim, ela era a única mulher num grupo de homens.
Exatamente.
Nem é bem por eles serem homens, mas eles venderam muito, de facto, e são muito populares. Bruno Mars, Kendrick Lamar. É difícil, não é? Um álbum rock competir com pop e hip-hop.
Então qual foi o problema dela?
O problema foi que ela não foi convidada a atuar, mas estes outros nomeados foram atuar nos Grammy. E em vez disso, a organização convidou-a a fazer um tributo, a atuar em colaboração, um tributo a Tom Petty. Uhum. E a música que ela iria cantar, inclusive, era uma música chamada American Girl, que para ela não fazia muito sentido cantar.
Porque é neozelandesa, claro.
Exatamente.
Portanto, Lorde, que tem 21 anos, é bem novinha, não é? Competia com o álbum Melodrama, a melhor álbum do ano, declinou o convite e esta semana escreveu uma cartinha a agradecer aos fãs e a descrever as coisas boas dos Grammys. Por exemplo, ficámos a saber que Jay-Z tem mãos muito macias e que ela quase chorou quando se encontrou com Stevie Nicks. Vamos ouvir Mayra Greenlight, de Lorde. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. New sounds in my mind, but honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. Green Light é a música do álbum Melodrama. E Bruno Mars, como nós já tínhamos falado, levou o melhor álbum do ano nos Grammy, que foram entregues a 28 de janeiro. E ainda sobre os Grammy, Pink não se calou depois das palavras infelizes. O presidente dos Grammy, Neil Portnow, disse que cabe às mulheres serem mais criativas para encontrarem um lugar nos Grammy. E que são as mulheres que precisam de progredir para que haja equilíbrio entre homens e mulheres como vencedores dos Grammy.
Pink não foi de modas e escreveu no Twitter que as mulheres da música não precisam progredir. As mulheres têm progredido desde o começo dos tempos. Progredido e também ficado de lado. As mulheres dominaram a música este ano, elas arrasaram, escreveu Pink. E isto é razão para ouvirmos What About Us.
We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us?
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América.
E também aconteceu na noite dos Grêmios, mas foi na festa após a entrega dos prémios mais cobiçados da música a nível mundial. Quavo, um membro do grupo de rap Migos, de quem o Day ali, o nosso DJ, gosta muito, foi acusado de roubo e agressão. O principal vocalista do grupo envolveu-se numa luta com Eric, de Jeweler, na discoteca 10AK. E segundo Eric, após a briga, a sua corrente de $30,000 tinha desaparecido do pescoço. Foi-se. A polícia de Nova Iorque confirmou que a queixa foi feita. Quem deve ter ficado magoado, mas no seu ego, foram os autores de Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee, que destes Grammy nada levaram, Mayra.
É verdade. Mãozinhas a abanar. Fora dos Grammy, também há bifes. Quincy Jones, que assumiu há poucos dias ter 22 namoradas pelo mundo inteiro, foi duro com Taylor Swift. Em entrevista à revista GQ, o produtor de 85 anos disse que precisamos de música boa, não de música de chiclete. Aquela que a gente mastiga rápido e passa logo, não é, Ana?
Exatamente. E ele, Quincy, que trabalhou com Michael Jackson, grandes nomes, né? Frank Sinatra, Aretha Franklin, aliás, Miles Davis e muitos outros. E Taylor Swift, será que ela já respondeu? Porque ela também gosta muito de responder, é como Pink. É. Vamos ao Twitter dela e não há um comentário sobre este tema. Apenas a promoção do vídeo da sua nova música,
Endgame.
I'm so stoked, I need a toast, we do the most. I'm in the ghost like I'm whipping the boat. I got a reputation, girl, that don't precede me. I'm a call away whenever you need me. I'm on the cheap side, call to the A side. I got a bad bar for solo, that's what they like. You love it, I love it too, cause you my type. You hold me down and I protect you with my life.
I don't wanna touch you,
I don't wanna be
just another ex-love
you don't wanna see.
I don't wanna miss you,
I don't wanna miss you
like the other girls do. I don't wanna hurt you,
I just wanna be
drinking on the beach with
you all over me.
I know what they all say,
I know what they all say.
Na tabela do Top 10 americano da Voz da América desta semana, as águas agitaram e bem, novas entradas e entradas quentes.
Os micos saltaram da tabela e o décimo lugar agora pertence a G-Eazy, que na semana passada tinha a quinta posição. Foi um deslizar tabela abaixo. No Limit de G-Eazy, com a colaboração de A$AP Rocky e Cardi B, está há 20 semanas na tabela das mais ouvidas dos Estados Unidos.
Three times I'm a wiper. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe. It ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up, or pipe up. And advance from the safe in your face where you say, might dance turn it into a nightclub.
Yeah, put me and get some money and get some money. Ay. Put me and get some money and get some money. Ay. Yeah, put me and get some money. Ay. Yeah, put G and get some money. No limit, I'm a
fucking soldier. Ay, always lit, yeah, I'm never sober. This for 3 days in a row, y'all be coming over. Told that bitch to kick rock, she act like it's a boulder. Ay, Rory, shopping, that mean copping. Always popping, hella popping, she's a bopper.
Em nono lugar do Top 10 americano da Voz da América está Thunder, dos Imagine Dragons. E eles andam nestas leads há já, Ana,
39 semanas.
I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star.
E na semana passada, Myra Sam Smith ocupava o 8º lugar do Top 10 americano. Esta semana já não está nas 10 mais ouvidas dos Estados Unidos. O 8º lugar é de quem?
O 8º lugar é da Dua Lipa. Ela tem New Rules.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e aceitamos sugestões de músicas. Vá lá. WhatsApp, número é +1 908 652 4584. E agora, sétima posição.
É de Drake. No Top 10 americano da semana passada, falamos da nova música de Drake, Diplomatic Immunity, que fala do seu suposto envolvimento com Jennifer Lopez. E esta semana ele fez algo histórico. Vamos por partes, Ana.
Tem duas músicas no Top 10 americano, duas entradas quentíssimas. Diplomatic Immunity está em sétimo lugar. Em sexto está a nossa menina amada, amor, Elsie, com Bad at Love.
Got a boy back home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad at love. Got a girl in California.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
www.voaportugues.com.
Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Aceitamos sugestões de músicas. O WhatsApp é +1 908 652 4584.
+1 908 652 4584. Eu sei que já apontaste e vais mandar a tua sugestão. Quinta posição.
Quinta posição, Bruno Mars, um homem que já teve aqui, já falámos aqui dele, o Arrasa Grêmio. O cantor natural do Havaí, cujo nome verdadeiro é Peter Hernandez, tem 32 anos, 1,56m, mais ou menos a minha altura, foi o rei dos Grêmio, onde ele atuou com Cardi B. Não, eu sou mais alta do que ele.
É o que eu ia dizer, essa é a minha altura.
Vamos ouvir, Finesse. Got all them boys cook, cook. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Yeah. Bruno stand to me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the ground like, hey. Hit that little John, okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid.
Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Finesse, Bruno Mars, Cardi B, segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Mayra.
Voa Português.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908 652 4584.
+1 908 652 4584. E na quarta posição continua Post Malone com Rockstar. Ele tem 19 semanas na tabela.
Be smoking like a rasta. When we call up on the and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Von Scott. Hey, close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. The fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look up.
Se eu entendesse o que ele diz, eu cantaria, mas vou-me deixar estar quieta. O terceiro lugar é de Camila Cabello.
Nunca mais esta mulher corta o cabelo. E vamos então ficar...
Ana, antes de passarmos à música dela, umas coisinhas, uns factos.
Tá
uns factos
bem.
Aqui.
Portanto, ela está a fazer sucesso com outros temas, já estou a ver,
está,
estou a ver. Never be the same, né?
Exatamente.
Atingiu o quê?
100 milhões de streams no Spotify. Tipo, tocou 100 milhões de vezes nessa plataforma.
Eu acho que 1 milhão deve ser da minha filha, mas pronto. Vamos então ficar com a Havana.
De algumas semanas no primeiro lugar, Ed Sheeran, que ganhou o Grammy para melhor música pop com o tema Shape of You, desceu para o segundo lugar.
Aliás, de dizer também que este prémio dos Grammy também foi bastante contestado.
Foi,
mas
bastante.
Pronto.
Mas a nossa malta internauta gostou muito da escolha, portanto...
Ah, claro.
A gente não pode agradar a todos.
Claro, quanto mais não seja, porque a grande maioria são homens, portanto, eles dizem que isso justifica, mas pronto... Portanto, aqui o nosso homem, Ed Sheeran, não é? Tem duas versões, até já me tinha esquecido, duas versões de Perfect, e a segunda é com Beyoncé, furou e chegou ao topo da tabela. Mas esta semana, Perfect de Ed e Beyoncé está em segundo lugar.
You're mine, baby, I'm dancing in
heart soon. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Despedimos-nos com o primeiro lugar, que é a entrada mais quente dos últimos meses, e não é nada disto assim slow, é shaky shaky. Ele conseguiu colocar duas músicas no top na mesma semana.
Drake, já falámos, Diplomatic Immunity, lidera o top 10 americano com a música
God's Plan.
Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me.
Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mayra de La Salette.
Por mim, Ana Guedes. E o Dan esteve do outro lado ali a colocar as músicas. Eu sei que ele gosta de Drake. Vá lá, God's Plan. Até para a semana.
Michael down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. Still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Para a semana eu volto. Agora as notícias comigo, Mayra de La Salette. Numa investigação que durou um mês, a CNN descobriu uma rede secreta de empresas de fachada, cooperação militar e acordos de preparação de forças de elite entre a Coreia do Norte e Moçambique. Estes acordos violam as sanções internacionais, de acordo com investigadores das Nações Unidas. O diretor do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Álvaro da Silva, disse à cadeia americana CNN que o seu governo respeita as sanções impostas à Coreia do Norte pelas Nações Unidas, mas nessa mesma reportagem da CNN, Silva afirma não ter informações detalhadas sobre as sanções. A Coreia do Norte, ainda no que toca às sanções, gerou cerca de 200 milhões de dólares em 9 meses no ano passado, com a exportação de produtos banidos, violando assim as mesmas sanções das Nações Unidas. Um painel de especialistas da ONU apresentou um relatório ao Conselho de Segurança detalhando as violações de Pyongyang ao exportar petróleo, carvão, ferro, aço e outros produtos. A ONU e a União Europeia impuseram sanções a Pyongyang devido aos seus programas nuclear e de mísseis balísticos. Um homem italiano abriu fogo contra imigrantes africanos na cidade de Macerata neste sábado 3 de fevereiro, ferindo várias pessoas, segundo a polícia italiana, isto num ataque que parece ter sido motivado por questões raciais. A polícia diz que o atirador de 28 anos foi preso e ele envergava uma bandeira italiana sobre os ombros e no seu carro foi encontrada uma pistola. A China acusa os Estados Unidos de desrespeitarem países da América Latina. Esta acusação surge em reação às palavras do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, que alertou os países da região contra a dependência excessiva dos laços económicos com a China. Tillerson disse em discurso antes de uma visita ao México, Argentina, Peru, Colômbia e Jamaica que a China estava a tornar-se mais forte na América Latina usando políticas económicas para atrair a região para a sua órbita. Respondendo a Tillerson, o Ministério das Relações Exteriores da China informou que a cooperação entre a China e a América Latina é baseada em interesses comuns e necessidades mútuas. A cooperação entre a China e os países latino-americanos baseia-se na igualdade, reciprocidade, abertura e inclusão.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América de sábado, 3 de fevereiro de 2018. Em nome de todos que fizeram esta emissão, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.